cidade lá em Nova York, tenho o prazer de conversar com Milena Pires. Ela é uma das representantes da CEDAW e é do Timor-Leste e vai conversar conosco sobre o papel da mulher de uma maneira geral e as prioridades do Timor-Leste nessa comissão sobre discriminação à mulher.
Em termos das prioridades para esta sessão, realmente, para mim, em primeiro lugar, era dar voz às mulheres que não têm voz. Em particular, houve um grande esforço de mulheres de ONGs, por exemplo, de grupos marginalizados dos seus próprios países, mulheres de minoria sexual, por exemplo, mulheres com deficiências, e elas fizeram um grande esforço, chegaram aqui à comissão da CEDAW pela primeira vez em alguns casos e apresentaram aquilo que tem sido a discriminação contra elas próprias no seu país. E eu senti-me muito movida, emocionada, aliás, por aquilo que ouvi, e senti que era uma responsabilidade dar voz àquelas mulheres.
Agora, falando diretamente do Timor-Leste, alguns analistas dizem que o país ainda tem uma cultura familiar tradicional muito concentrada no papel do homem como chefe da família. Quais são os sinais de mais autonomia para as mulheres timorenses, na sua opinião?
Desde 99, eu penso que tem havido uma mudança, uma grande mudança em Timor-Leste. Eu posso dar exemplos que parecem banais, na América, por exemplo, mas que em Timor mostra que realmente há uma mudança. Em 99, por exemplo, quando cheguei em Timor-Leste, porque vivi uma grande parte da minha vida fora, não era completamente aceitável que uma mulher guiasse, por exemplo. Isto por causa dos papéis tradicionais, porque o homem como chefe de família, o papel que o homem tem dentro da própria sociedade, as mulheres não faziam esse tipo de coisa. E eu lembro que havia grandes comentários, por exemplo, as mulheres que pertenciam à tropa australiana, por exemplo, que conduziam aqueles grandes, as grandes caminhonetas. Havia comentários sobre isso, e mesmo nós, as poucas que conduzíamos carro, havia comentários sobre isso e não era completamente aceitável. Hoje em Dili, por exemplo, já se vê uma grande mudança. Há muitos carros em Dili, há muitas senhoras a conduzirem. Eu acho que isso também mostra não só uma mudança dentro da própria sociedade, mas a maior independência que uma mulher pode ter. É um exemplo pequeno, mas eu acho que ilustra exatamente aquilo que está a acontecer.
É um exemplo interessante. O que, que se dizia de mulheres, por exemplo, que dirigiam carros, que guiavam naquela época? Que não é muito tempo atrás, quer dizer, 12 anos?
Aliás, eu posso falar na minha própria experiência. Na minha própria família, havia uma grande hesitação quando chegava em casa de um familiar a conduzir. As pessoas não estavam habituadas a ver uma mulher a conduzir. Havia a parte da segurança, naturalmente, estavam preocupadas com a minha própria segurança, mas eu acho que era mais que isso, que não era usual uma mulher a conduzir.
Mas ainda existe, por exemplo, que existe no Brasil, aquelas piadas que as mulheres não são boas motoristas, são barbeiras, entre aspas, ainda tem esse tipo de coisa?
Eu acho que no princípio tentaram, principalmente os homens, mas eu acho que muito depressa começaram a compreender que, enfim, não tinham muito argumento em relação a isso. Continua a haver piadas, sim, mas piadas de outras formas, não em relação sobre a própria condução das mulheres, mas outro tipo de piadas que, enfim, que eles costumam dizer.
Uma das grandes preocupações atualmente de linguistas é com relação ao português no Timor-Leste. E falando em nível de CPLP também, mas especificamente no caso da língua portuguesa, qual é o papel das mulheres no ensino dessa língua, na transmissão dela para os seus filhos e para as demais gerações?
Eu quero, em primeiro lugar, dizer que, embora a língua portuguesa tenha sido a língua da resistência e era aceitada em todos os sectores da própria sociedade timorense, eu acho que da forma que foi introduzido de uma forma que discriminasse e que diminuísse aquilo que tinha sido a experiência, principalmente dos mais novos que tinham estudado a língua indonésia. Em particular, em 99, por exemplo, parecia que tudo que era associado com a língua indonésia, e por razões compreensíveis, não tinha um valor. Eu acho que foi com esse sentimento que a língua portuguesa foi introduzida. Era considerada como uma língua da elite, era considerada como uma língua que, enfim, marginalizava uma grande parte da população. Hoje, eu penso que a atitude em relação à língua portuguesa mudou. Embora continue a haver algum sentimento que havia em 99, Hoje, por exemplo, eu acho que os timorenses, e particularmente os pais das crianças que estão nas escolas, sentem um grande orgulho que os seus próprios filhos começam a falar uma nova língua. Eu acho que essa é a diferença. Não é porque é português, mas porque é uma língua de comunicação. Eu vejo, por exemplo, na preocupação no próprio lugar de trabalho. Algumas vezes as pessoas que estudaram durante o tempo em Indonésia, por exemplo, não estão muito à vontade a escrever nem a expressar-se em português. Mas os mais velhos estão. E eu vejo constantemente, por exemplo, em lugares de trabalho onde os filhos pedem aos pais ajuda para melhorar um bocadinho o português e eles trazem essa experiência para os seus próprios lugares de trabalho. Eu penso que há exemplos excelentes em termos de como é que as mulheres têm também aproveitado o português como uma língua de comunicação. Não sei se devo dar esse exemplo concretamente, mas vou dar. A Ministra da Justiça, por exemplo, é uma senhora que foi educada em universidades indonésias, mas hoje expressa-se completamente como um português em termos da língua portuguesa. Por isso eu acho que tem havido grandes desenvolvimentos e as mulheres naturalmente têm também tido um papel importante nesse aspecto, porque as mulheres costumam ser mais práticas e eu acho que reconhecem o valor do português como uma língua de comunicação. Não é tão politizado, penso eu, da maneira de ver e da maneira de aceitar a questão do português por parte das mulheres.
E também a sua própria ministra adjunta da Saúde, numa entrevista à Rádio ONU, disse que os debates agora no Parlamento têm que ser em português. Então, muitos políticos agora estão aprendendo a língua. As mulheres aprendem mais rápido, então?
Durante a Assembleia Constituinte, os debates eram em português e depois, eu acho que por questões práticas, porque naturalmente durante a Assembleia Constituinte tínhamos todo o apoio administrativo das Nações Unidas, tínhamos intérpretes, as facilidades eram outras. O próprio governo timorense não tinha o mesmo orçamento, por exemplo, e os debates começaram a ser feitos em teto. Mas eu penso que sim, que pouco a pouco eles estão a introduzir a língua portuguesa. No Conselho de Ministros também tenho ouvido dizer que alguns dos debates são feitos em português, por isso eu acho que pouco a pouco está-se a progredir.
Minha última pergunta agora é sobre a participação da mulher na política. Eu já conheci a sua ministra adjunta, a senhora agora acabou de falar, por exemplo, na ministra da Justiça, que também é mulher e obviamente deve ter outras políticas no país. Mas essa é uma das recomendações da CEDAW para envolver mais mulheres na política. Que mensagem a senhora vai levar para o Timor-Leste com relação à participação feminina?
Eu penso que, enfim, já havia essa consciência em Timor, não é só através da minha participação aqui da CEDAW, embora naturalmente a experiência dos outros países é sempre útil para nós. É importantíssimo que as mulheres participem em posições onde podem decidir sobre o futuro do país em particular. Tem havido grandes progressos em Timor, temos uma grande taxa de participação no Parlamento, por exemplo, mas gostaria que as mulheres fossem muito mais efetivas. Em 99, em 2002, por exemplo, para as primeiras eleições, falávamos em número de mulheres, que as mulheres tinham que ser visíveis e tinham que participar. Hoje eu acho que falamos de um assunto completamente diferente, eu acho que é mais na substância. Eu acho que Timor está a atravessar grandes desafios e estamos numa fase crucial. Aliás, a terceira eleição legislativa no próximo ano, penso que tem as suas próprias especificidades e gostaria que as mulheres fossem um equilíbrio nas próximas eleições. Em particular, assegurar que as eleições sejam feitas na base de, enfim, de grandes discussões que precisam de haver sobre o futuro do país, sobre questões que são de interesse muito importante para o próprio país e não sobre personalidades.